Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4.
Parte 2.
Dentro da noite, Zero confessou tudo numa onda de soluços. Nessa mesma tarde, recebi uma taceca do Carvelho Paides, fazendo um compromisso e falando em crimes que estão com penas no código. E fugiste. Não fugi, Holly, perdi-me. Nada mais resta do antigo Rodoplio. Sou outro homem, tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me endoidecer. Perder a Coclotil foi, para mim, o sossobramento total. Para esquecê-lo, percorri os lugares de má fama, aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames, frequentei alcoces. Até aí o meu perfil foi dentro em pouco terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mas um sorriso de medo de horror.
A pedir!
A rogar um instante de calma, eu corri às vezes ruas inteiras da suburra, numa enxurrada de apósitos. Esses entes querem apanhar do amante, sofrem lanhos na fúria do amor, mas tremem de nojo assustado diante do ser que pausadamente e sem cólera lhes enterra alfinetes. Eu era ridículo e pavoroso. Dei então para agir livremente ao caso, sem dar satisfações nas desconhecidas. Gozo agora nos tramways, nos music halls, nos comboios dos caminhos de ferro nas ruas. E muito mais simples é. Aproximo-me, tomo posição, enterro sem dó alfinete. Eles gritam às vezes. Eu peço desculpa. Uma já me esbofeteou. Mas ninguém descobre se foi proposital. Gosto mais as magras, as que parecem doentes. A voz do desvairado tornara-se metálica, outra. Desde dentro da noite, de novo, porém, a envolveu um tremor assustado. Quando te encontrei, Justino, vinha a acompanhar uma rapariga magrinha. Estou com a crise, estou. O teu pobre agui está perdido. O pobre meu amigo vai ficar louco. De repente, no entrechocar de todos os vagons,
o comboio parou.
Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. Dois ou três empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilaram. Nesse momento, uma menina loura com um guarda-chuva a pingar apareceu, espiou o vagão, caminhou para outro e entrou. O rapaz pôs-se de pé logo.
Adeus.
Salto.
Mas que vais fazer-te?
Não posso deixar Zeme.
Saiu, hesitou um instante.
De novo os apitos trilaram. O cutrem viu um arranco. O rapaz apertou a cabeça com as duas mãos e quisesse ter um irresistível impulso.
Oh!
A enorme massa resfolegando rangeu por sobre os trilhos. O rapaz olhou para os lados, consultou a botoeira, correram para a vaga onde desaparecera a menina loira. E o comboio partiu? O homem gordo recolheu a sua curiosidade, mais pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois estendeu-se na banqueta. Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso, no outro vagão, dentro da noite 11, no que estava a menina loira. Mas o comboio rasgara a treva com outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas viam-se numa correria fantásticas as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas d'água, a chuva torrencial. Bafrente, no alto da locomotiva, como o rebate do desespero. O enorme sino reboava, acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraça e de delírio. Sem emoções a Henrique de Vasconcelos. A emoções do ontem, às 6 horas da tarde, fui bucar ao clube da rua do Passeio Velho Barão Belfort, e que me prometera mostrar, 3 dias antes, a sua cara coleção de esmaltes árabes. O barão jogava e perdia com um moço febril, que a lapela trazia um crisantemo amarelo da cor da sua tez. Ao ver-me, disse amavelmente, estamos a jogar. O Oswaldo ganha como um inglês, com a alienação de um brasileiro. Estou perdendo e apreciando este bom Oswaldo, que ainda tem emoções. Os seus olhares seguiam, frio, fruzei do agudo, o jogo bom a cada catada, tamborilando os dedos na mesa, Belfort sorria um sorriso mau, entre desconfiado e satisfeito. De repente, porém, as pupilas acenderam-se ele. Pôs as duas mãos nervosas na mesa e perguntou, enquanto mais pálido o moço estacava.
Não na Jose.
Um escriptor do tempo de Balzac, desde dentro da noite, dizia que o jogo era parar a mocidade o veneno da perdição. Ora vê tu o veneno, sorriu com delicadeza. O Oswaldo permite. Vou embora sem mais um real. Até amanhã. E não deixe de tomar água de flor de laranja. Levantou-se, mirou as unhas brunidas, mirou a gravata e saiu, deixando o jovem só naquele salão que o pleno verão tornara deserto. Acompanhei-o não sem olhar para trás. O moço pendia a cabeça em palha, e roncou um pálido com irisa nantemo. Os seus olhos tinham chispas de susto e de prazer. Embaixo, no vestiário, o barão deixou que lhe enfiassem o paletó, mandou chamar o copé, e partimos discretamente, sob a tarde luminosa e cor de pérola. Belfort pegou-se à almofada de cetim malva, acendeu uma cigarrilha do Egito com seu monograma em ouro, e enquanto o carro rodava, indagou. Que tal achaste Oswaldo? E o meu estudo agora? Havia meia hora que me roubava escandalosamente. Não lhe disse nada. Ainda é possível salvá-o. Que perdeu? Indaguei habituado às excentricidades desse auge do ser. Ou não quero gozá-lo. Tu sabes, o homem é um animal que gosta. O gosto é que varia. Eu gosto de ver as emoções alheias. Não chego a ser o bisbilhoteiro das taras do proximo, mas sou o gozador das grandes emoções de entorno. Ver sentir forçar dentro da noite 17 as paixões, os delírios, os paroxismos sentimentais dos outros é a mais delicada das observações e a mais fina emoção. Oh, ser horrível macabro. Oh, ser horrível macabro. Mais delicado. Bem por isso que eu não quero perder o Oswaldo, quero apenas gozá-lo. Preciso não limitar a minha acção humana aos passeios pelo Oriente, às coleções autênticas e a alguns deboches nos restaurantes de grão-tom. Mas daí a perdeu.
Deap!
Pois não imagina o mal que fez ao pobre Oswaldo. O rapaz estava horrivelmente pálido, tal qual como o ouro. Que exemplar, meu caro, que caso admirável. Esse pequeno há 6 meses me odiava o Vispora. Hoje tem a voracidade de ganhar e tamanha que já rouba. Amanhã arde queima, rebenta numa banca de jogo. Ao jogo e o único instinto de perdição que ainda desencadeia tempestades nos nervos da humanidade. O Oswaldinho é tal qual o outro, o chinês, a minha última observação.
Bess?
Soprou o fumo da cigarrilha sorrindo. Imagina que vai para um ano fui apresentado a um rapaz chamado Praxedes, filho juinesa e de um negociante português em Macau. O homem falava inglês, estava no comércio, e vinha de Xangai, com um carregamento de bórias e bronzes por contrabando para vender. Simpatizei com ele. Era imberbe, ativo, paciente, dizia a cada antifrases amáveis, e casara 18 dentro da noite com uma interessante rapariga, a Clotilde. Lóparos íntimos. Conversou da China os bostes, confessou o contrabando e levou-me a véu. Que vida feliz a daquele casal. O Prácide saía pela manhã, trabalhava, voltava para o jantar, e não se largava mais de junto da Cló. Não tinha um vício, nunca tiveram um vício, num reino chinês espantoso, sem dragões e sem vícios. Os denalizei o nada. Legislativamente moral. Uma noite em que o convidara para jantar jogamos. Adivinharia alguém que cratera esperava o momento de rebentar nessa alma tranquila. A senhora, a Clotilde, cantava no meu piano, com voz triste, a aria do sucedido da detestável. Eu estava receioso que depois surgissem variações sobre o bailado das horas. Disse-lhe despreocupado. Quer jogar?
Não sei.
E sempre agradável ensinar mesmo vício. Então ensine. Pegou das cartas, olhou-as indiferente, mas as minhas palavras ouvi-as desvanecedora à mente e jogamos a primeira partida. Os seus olhos começaram a luzir. Jogamos outra. Mas isso assim, sem dinheiro. Ponhamos 2 tostões. Pois seja, perdi. Redobra-se a parada? 8 tostões.
Sim.
À meia-noite jogávamos a 10.000 réis, e Clotilde, muito cansada, já sem cantar, fazia inúteis esforços para o arrancar à mesa. Deitei-me sem conclusões, e só no dia seguinte, quando o chinês enleado apareceu pedindo outra denguinha entre outro da noite de 19 partida, é que compreende o assombro. A chão estalara, a paixão voraz que corrou, escorcha, rebenta. Invejei-o, como homem indelicado, julguei e perdi. No outro dia, Prácides voltou. E veio ao culeta, donde saiu a ganhar pela madrugada. Ah, meu caro, que cena! Que fina emoção! O jogo, quando empolga, domina e envolve o homem. É o mais belo vício da vida, é o enlouquecedor espetáculo de uma catástrofe sempre iminente, de um abismo em vertigem. O chinês era patlitico, com os dedos trêmulos, assuando-se de vez em quando, os olhos embaciados, quase vítreos, o Prácedes rouquejava num estertor silvante que parecia agarrar-se desesperadamente à bola. 27, 15, 12 a dúzia. 27, 15, induzia. E a bola corria, e a alma do pobre esfacelava-se na corrida, esforçando-se, puxando a parou no número desejado, num esforço que o tornava roxo. Jantei no clube só para não perder algumas horas o interesse desse espetáculo. Também durante 3 dias e 3 noites, Prácis não deixou a roleta. Está pálido e fraco. Agente Club, vendo-o ganhar mesmo uma fortuna, já o tratava de Dom Prácides. Ao cabo de uma semana, entretanto, a chance desandou. Prácides começou a perder bruscamente com gestos de alucinado, espalhando as fichas como quem arranca pedaços sem da própria carne. Calma, meu caro, dizia-lhe eu. Impossível, impossível, murmurava ele. Vinte dentro da noite pediu-me dinheiro, dei-o, pediu a outros, deram-lhe-o. Deixou de ser o Dom Prácides, recebeu recusas brutas. Acabou não voltando mais ao clube. Eu, porém, senti-o em outros antros, definitivamente preso à sua cruz de horror, a cruz que cada homem tem de carregar na vida. Certa noite, meses depois, encontrei-o numa batota da Rua da Ajuda, com o fato enrugado e a gravata de lado. Correu para mim, foi Deus que o trouxe. Estou farto de perua. Isso de Mirone não me serve. Empreste-me 50 mil réis para arrumar tudo no O. Ah, tá dando hoje escândalo somente. Faremos uma vasca, vai dar pela certa. Agarrou nota como um desverdoso pibus para toda, precercava o tabelião da direita. Tenho aqui 5 euros, esperem. E caiu por cima dos outros, com o braço esticado. O braseiro falhou. Ele voltou cínico, e preciso insistir, deixe ver mais algum. Não dá olhe, escute aqui, hipoteco-lhe uma mobília de quarto, serve. Compreende então a descabida vertigem daquela queda? Tive pena. Arrastei-o quase à força para a rua, fio contar minha vida. Estava desempregado, abandonara o emprego, vendera o mobiliário, as joias da Cló, os vestidos, as roupas, mudara-se para uma casa menor e alugara a sala da frente. A cabla maste, a perseguiam-no e, pendido ao meu braço, o miserável soluçava. Havemos de melhorar, empreste-me algum, estou sem níquel. Dentro da noite 21,